Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 5 de janeiro. Hoje aqui em Washington, céu limpo, sol a brilhar, muito frio. Lá fora, 4 graus centígrados. Vamos estar aqui durante hora e meia, como de costume. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção está a cargo de Fatuma Kalala. A assistência técnica é de Brian Marcolier. Vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Dois cidadãos americanos acusados de envolvimento na tentativa de golpe na Gâmbia. Ataques terroristas no Mali e na Arábia Saudita. Nos primeiros 30 minutos estamos dedicados à Angola. Parece que parlamentares desviam o dinheiro dos seus auxiliares.
O não pagamento dos subsídios cabimentados aos auxiliares dos deputados angolanos tem sido denunciado por muitos auxiliares dos parlamentares.
No UIGE, prisão preventiva não tem limite, condições prisionais são um perigo. No Namibe, pela primeira vez, há uma homenagem pública a centenas de pessoas massacradas pelas autoridades.
Os angolanos indefesos foram vítimas de um genocídio que vitimou milhares e milhares de angolanos, tanto aqui no Namibe como no Tombo.
E vamos também falar de uma voz independente que se cala, encerrou o Semanário Angolense. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, e como sempre, vamos às notícias internacionais, hoje com a Mayra de La Saleta.
Dois cidadãos americanos encontram-se detidos acusados de terem participado na tentativa de golpe de Estado da semana passada na Gâmbia. Sherno Njie e Papa Fall deverão comparecer ainda hoje a tribunal em Baltimore e Minneapolis, respectivamente. Ambos são acusados de violarem a lei da neutralidade americana e de adquirirem armas que foram enviadas para a Gâmbia no âmbito da tentativa de golpe. Quando a tentativa falhou, os dois homens, ambos americanos de origem gambiana, regressaram aos Estados Unidos.
5 pessoas morreram depois que homens armados suspeitos de serem militantes da Al-Qaeda atacaram um posto do exército do Mali no centro do país. O ataque aconteceu durante a última noite em Nampala, cidade que dista cerca de 530 quilómetros a nordeste da capital Bamako e perto da fronteira com a Mauritânia. Um funcionário da Câmara Municipal de Nampala disse à Voz da América que 3 soldados malianos e 2 atiradores foram mortos nos combates. Até agora não houve qualquer reivindicação do ataque, mas as suspeitas recaem sobre os militantes da Al-Qaeda, que atuam na região desde 2012, quando assumiram o controle do norte do Mali.
O Ministério do Interior da Arábia Saudita revelou que um homem-bomba matou 2 guardas fronteiriços e feriu um terceiro num ataque perto da fronteira com o Iraque. O ataque aconteceu hoje em Harar. Os guardas responderam ao ataque matando uma pessoa antes de o homem-bomba detonar os explosivos. Até ao momento, ninguém reivindicou a responsabilidade do atentado. A Arábia Saudita integra a coligação liderada pelos Estados Unidos, que tem vindo a realizar ataques aéreos contra os militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria desde o mês de setembro.
Combatentes curdos sírios em Kobane indicaram ter avançado contra militantes do Estado Islâmico, controlando agora 80% daquela localidade. Segundo uma informação divulgada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entre as áreas recuperadas encontra-se o Distrito de Segurança e do Governo de Kobane. De acordo com a mesma fonte, as unidades de proteção do povo curdo mataram 14 militantes do Estado Islâmico, a maioria dos quais não eram sírios. As informações não foram confirmadas por fonte independente e as reivindicações seguiram-se a vários ataques aéreos recentes contra objetivos islâmicos. Kobane, que está localizado na fronteira com a Turquia, foi cercada pelo Estado Islâmico em setembro passado.
A Indonésia suspendeu vários funcionários da aviação civil depois da revelação de que o avião da AirAsia que se despenhou no mar de Java não dispunha das autorizações necessárias para voar no dia do acidente. A medida verifica-se no 9º dia das operações de recuperação dos corpos das vítimas do desastre de 28 de dezembro. A bordo seguiam 162 pessoas, mas até agora só foram recuperados 37 corpos.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar em Luanda e no Parlamento. Parece que muitos parlamentares ficam com a totalidade ou parte dos subsídios que recebem para pagar auxiliares, como por exemplo motoristas. Coque Mukuta.
O não pagamento dos subsídios cabimentados aos auxiliares dos deputados angolanos tem sido denunciado por muitos auxiliares dos parlamentares. O Centro de Integridade Pública, citado pelo jornal O Crime, revela que os deputados da Assembleia Nacional têm estado a apropriar-se indevidamente dos 134 mil kwanzas atribuídos pelo Estado para o pagamento de salários dos motoristas que transportam os parlamentares. O jurista Albano Pedro afirma que o processo começa viciado a partir do momento que o Estado atribui aos deputados a competência para pagarem os seus auxiliares, uma vez que o Estado deve prevenir os direitos destes trabalhadores, nomeadamente os descontos para a segurança social e a reforma dos mesmos.
A questão salarial não tem a ver apenas com o pagamento, com a aceitação da remuneração, tem também a ver com a proteção dos direitos laborais do trabalhador. Assim, o pessoal executivo entende que o deputado tem de ter um pessoal auxiliar e a este pessoal é afetado uma cota do Orçamento Geral do Estado. Obviamente deve ser o Estado a pagar de forma direta e até para que este pagamento observe o desconto com a segurança social.
Para o jurista, não está em causa a competência dos dois órgãos de soberania, mas o executivo deve fiscalizar todos os dinheiros que são cabimentados para qualquer despesa do Orçamento Geral do Estado. De acordo com o estudo do Centro de Integridade Pública, dos 8 deputados da Casa CE, apenas 2 aceitaram falar sobre o caso. 4 deputados da UNITA tiveram o mesmo comportamento no universo de 32 e, entre os 175 parlamentares do MPLA, apenas 5 aceitaram falar. Os motoristas dos deputados ouvidos pelo centro afirmam que, pelo facto de os representantes do povo não prestarem contas dos valores monetários que recebem dos cofres de Estado, não lhes são dados todo o montante. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E de Luanda vamos mais para o norte, para o Uíge, de onde nos chega a notícia que em muitas zonas da província se registra um abuso do sistema de prisão preventiva. Pessoas detidas continuam na prisão sem qualquer acusação formal ou sem julgamento. O Muniz Francisco foi investigar.
O cidadão Pedro Fernando foi detido no dia 16 de novembro na aldeia Quimaria, na comuna de Mabaia, a 70 km da sede municipal do Bembe, quando tentava defender sua companheira, ambos pertencentes às fileiras do partido da UNITA. O mandado de captura foi orientado pelo administrador comunal de Quimaria, Pedro Monteiro, que até este momento o cidadão encontra-se detido há um mês na comarca do Congo, sem ser julgado, segundo informou um dos familiares que preferiu não revelar o nome, temendo sofrer represálias por parte das autoridades. Voz da América, no Ija, falou com um dos presos que foi solto depois de cumprir a pena de 1 ano e 2 meses, que revelou a existência de um grande número de pessoas privadas de liberdade e com prazo de prisão preventiva expirado na comarca do Congo, na província do Ija. Dan André referiu ainda que o atual estado da comarca do Congo é um atentado a direitos humanos, tendo em conta a condição em que são expostos os reclusos. O excesso de presos está na base de muitos contraírem infecções até morrer e, em muitos casos, as notícias não chegam aos familiares.
As pessoas estão a dormir 130, 140 numa gazema, a fagulha, a doença, todo o corpo inflamado, as pessoas estão a ficar sem saúde, a alimentação já não é favorito para as pessoas alimentarem e depois não há própria medicação para tal, as pessoas estão a morrer. Você veja um dos vossos colegas colega, venha para o hospital, chega no hospital e já nunca voltou. E quando vão perceber, já nas visitas, um dos colegas que já foi solto e percebeu da situação, vem esclarecer que o fulano já morreu. Senão vocês lá, é difícil eles dizer que o fulano foi ao hospital e já morreu ou não, não sei o quê. Nada, as condições não são mesmo assim normais. Estão mesmo pior mesmo.
Para o estudante de Direito de Amaqueto, André, apontou a falta de advogados na província como sendo a principal causa de excesso da prisão preventiva no IJA.
Estamos a ver que na província há muito déficit dos advogados. Precisamos mesmo de um advogado.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E agora falar de algo que aconteceu há 22 anos atrás. Centenas de pessoas foram mortas na cidade do Namibe e no Tombwe, numa onda de repressão que se seguiu às primeiras eleições de 1992, quando o país caminhava de novo para a guerra. Na cidade do Namibe, 250 pessoas foram mortas. No Tombwe, outras 360, estas presas num contentor onde morreram asfixiadas. Hoje, pela primeira vez, foram homenageadas em público sob proteção da polícia, conforme nos diz agora o Armando Chicoca.
Pela primeira vez, na manhã desta segunda-feira, estas vítimas da chacina foram publicamente homenageadas nas respectivas valas comuns onde jazem seus restos mortais. O ato dirigido pelo secretário provincial do Namibe da UNITA, Ricardo Ekupa de Noé Tuyula, acompanhado por membros do seu executivo, militantes, simpatizantes e amigos da UNITA, ainda familiares das vítimas e alguns membros da sociedade civil, decorreu sem sobressaltos no cemitério municipal do Calumbilo, sob proteção da Polícia Nacional.
Na província do Namibe, o dia 5 de janeiro é o dia dos nossos mártires. Foi aos 5 de janeiro de 1993, que os angolanos indefesos foram vítimas de um genocídio que vitimou milhares e milhares de angolanos, tanto aqui no Namibe como no Tombwe. Os que jazem neste lugar onde acabamos de depositar a coroa de flores partiram para que Angola se torne um país livre e os angolanos tenham a oportunidade de ver esta terra a sorrir um dia.
Para o político da UNITA, o genocídio é uma das estratégias antigas do regime visando intimidar e humilhar os angolanos que reclamam a liberdade e o respeito pela pessoa humana.
Aconteceu dia 5 de janeiro de 93 e muito antes disso, também Angola conheceu 27 de maio, onde o MPLA assassinou mais de 40 mil angolanos do próprio partido. Tivemos o genocídio tribal em Luanda em 92, onde perdemos milhares e milhares de angolanos, inclusive o vice-presidente da UNITA, o engenheiro Jeremias Calandula Chitunda, o engenheiro Salupeto, o secretário-geral na altura, Mango Alicerce, o nosso grande amigo e pai, Chimbili, e outros, partiram em 93, enquanto aqui no Namibe este assassinato ocorreu aos 5 de janeiro. Meses depois, em Luanda, os angolanos conheceram aquilo que hoje é chamado por Sexta-feira Sangrenta.
Familiares das vítimas exigem hoje o registro de óbitos de seus entes queridos e um funeral mais condigno. Uma tarefa que muitos admitem não ser fácil para o executivo de Rui Falcão. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando, por essa oportuna reportagem. Agora vamos para Luanda. Calou-se mais uma voz do jornalismo independente em Angola. O semanário angolano encerrou encerrou definitivamente as portas e vários jornalistas foram para o desemprego. Mas há um mistério. Quem comprou e o que quer? Manuel José.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz que foi apanhado de surpresa. O antigo diretor de informação da publicação, Agostinho Rodrigues, confirma o encerramento do Angolense, mas diz desconhecer quem são os novos proprietários do jornal, nem que destino terá.
O jornal foi vendido. Enquanto funcionários do Angolense, não sabemos. Não conhecemos os responsáveis máximos.
Outro jornalista angolense que fica no desemprego com o encerramento do jornal é Makuta Nkondo.
Quinta-feira, dois dias antes do Natal, para nos comunicar o fecho definitivo do jornal. O jornal deixa de existir. Com o formato atual, o angolense já não existe. E nos pagaram 3 salários. Estava nos dever 4 ou 5 salários mensais. Só nos deram 3 salários, sem até o 13º. Nos disseram claramente, ou recebemos ou perdemos o tudo. Eles não precisam de negociar conosco.
Makuta Nkondo disse à Voz da América que o salário base de um jornalista no jornal era de 48 mil kwanzas, equivalente a 480 dólares norte-americanos. O jornalista acredita que esta é mais uma medida para silenciar a mídia no país.
Isso significa que neste momento o único jornal privado e independente é o Folha 8 do William Toné. O MPLA está nos impor a ler só o Jornal de Angola, chamo isto Pravda, e a ouvir só a Rádio Nacional de Angola, mas é a autêntica Rádio Moscovo, e a seguir a televisão russa, que é hoje soviética, que é a TPA. Mesmo os ditos órgãos de comunicação social privados, nomeadamente a Rádio Despertar, a Rádio da Igreja Católica, que é a Rádio Eclésia, faz a mesma porcaria. Existem listas negras de pessoas que não têm acesso a elas. Eu sou proibido de falar na Rádio Despertar e na Rádio Eclésia.
Teixeira Cândido, porta-voz do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz que o seu órgão foi apanhado de surpresa.
Não acredito que alguém compre um título para depois extinguir um ano depois. É isso que deixa o sindicato um pouco surpreso. Isto de facto com a vontade das pessoas comprarem os títulos e depois guardarem os títulos nas gavetas. Não é normal. E é, de certo modo, um ambiente de intranquilidade para a classe jornalística, para o próprio jornalismo.
É contactado um dos diretores do referido jornal, o senhor Joaquim Maciel, assegurou a Voz da América que não conhece quem são os novos donos e nem sabe que futuro reserva a publicação reestruturada. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Aqui uma pequena notícia. Os governos brasileiros e Angola firmaram recentemente um acordo para facilitar a concessão de visto entre os dois países. O protocolo foi publicado na edição 2 do Diário Oficial da União do Brasil. Pelo acordo, os vistos de negócio são válidos para múltiplas entradas em um período de 2 anos, permitindo ao seu titular a permanência de até 90 dias não prorrogáveis em cada período de 1 ano. Os vistos vão ser concedidos no prazo máximo de 10 dias a contar da data do pedido. Voz da América, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 15720. Na internet estão lá as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estamos em 2015, ano em que, sem dúvida, a luta por um melhor sistema de educação vai continuar em Angola. Em Malanje, contudo, a Escola Superior Politécnica, adstrita à Universidade Luís Anaconda, faz face a um grande problema. Vai operar numa estrutura sem espaço para acolher todos os estudantes. Isaías Soares.
A Escola do Segundo Ciclo do Ensino Secundário da Vanvoala é um novo edifício geminado e provisório da Escola Superior Politécnica de Malanje, que possui apenas 16 salas de aula, com uma capacidade para acolher 45 estudantes e 4 laboratórios, nomeadamente de informática, biologia e física. Na instituição, não há espaço para os alunos do 3º e 4º anos. Estes deverão continuar na Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Secundário Amílcar Cabral ou ficarão em casa. O diretor-geral, Francisco Jacuxa, fez as contas e diz como estão os números.
De uma forma geral, pensamos que esta é a nova estrutura. Mas, ainda assim, podemos aqui realçar pela capacidade e o número elevado de estudantes que a instituição possui, não será possível fazer a transferência de todos os cursos para cá, devido à capacidade das salas de aula. Queremos que, no próximo ano, a Escola Amílcar Cabral ainda vai acolher os estudantes dos cursos de Psicologia, Pedagogia, Sociologia. Portanto, os estudantes do 3º ano e os estudantes do 4º ano. Só assim teremos a capacidade para podermos fazermos aqui, então, a absolução de todos os cursos. Isso refiro-me ao pós-laboral. Quando ao período laboral, no próximo ano, vamos ter todos os cursos a funcionar aqui na escola.
O ano acadêmico 2014 contou com a inscrição de 2.083 estudantes e 78 professores. Outro problema foi identificado para os estudantes pós-laboral. Não há iluminação pública na via de acesso ao estabelecimento, assim como a estrada precisa de asfaltagem.
Pensamos que o governo está a trabalhar no sentido de melhorar, mas que esta situação seja resolvida o mais breve possível, porque senão vamos ter várias dificuldades no próximo ano para se chegar aqui à escola devido ao próprio acesso. Afirmo também a questão da iluminação pública. Para os estudantes do pós-laboral, há uma necessidade de se fazer a iluminação ao longo da via, no sentido de facilitar a visibilidade dos estudantes do pós-laboral.
Diretor-geral da Escola Superior Politécnica de Malanje, Francisco Jacuxa, adstrita à Universidade Luís Anconde, que funciona no presente ano acadêmico com os cursos de Pedagogia, Matemática, Psicologia, Sociologia e Turismo e Hotelaria. A priori, a abertura dos cursos de Direito e Biologia, em 2015, podem estar condicionados à insuficiência de espaço na nova instalação. Em maio último, o ministro do Ensino Superior, Adão Nascimento, reuniu com o governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos. A saída do encontro garantiu que o setor nesta província ganhará novos cursos nas áreas de engenharia e tecnologia. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar na capital portuguesa, Lisboa. Tem a partir de hoje uma rua com o nome desse grande futebolista luso-moçambicano, que foi Eusébio. A inauguração da rua Eusébio Ferreira da Silva, próxima do Estádio do Benfica, onde ele sempre jogou em Portugal, foi feita numa cerimónia em que participaram os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa e do Benfica e ainda um representante da Federação Portuguesa de Futebol. Eusébio, recorde-se, morreu precisamente há um ano, tinha 71 anos de idade. Em Portugal, no fim de semana, não houve alterações no topo da tabela do campeonato. Porto deu a cabazada da jornada 5-1 no campo do Gil Vicente. Vitória de Guimarães bateu o Nacional 4-0. Sporting o Estoril por 3-0. O Benfica continua isolado no topo, derrotando o Penafiel por 3-0. Tem 6 pontos de vantagem sobre o Porto, 9 sobre o Guimarães, 10 sobre o Sporting. Jorge Jesus filosofou sobre o pragmatismo ou não da sua equipa.
O pragmatismo é aquilo que é um fator momento que possa acontecer no jogo. O pragmatismo no jogo não é assim tão fácil de discernir e de perceber, não é?
É a filosofia de Jesus, que disse que a sua equipa é uma equipa em transição.
Nós em 5 meses fizemos 2 equipas, não é? Fizemos uma quando começou e estamos a fazer outra, não é? Se vocês começarem a perceber, hoje não jogou o Luizão, não jogou o Eliseu, o Enzo saiu, o Samaris não jogou, o Sálvio não jogou, aqui estão 5 titulares. Em 5 meses o Benfica fez 2 equipas. Fomos à procura das soluções dentro de casa e estamos muito contentes com os jogadores que temos.
JJ Jorge Jesus. Continuamos com o futebol, agora na vizinha Espanha, onde o que tinha que acontecer, aconteceu. aconteceu. Depois de 22 jogos sem perder, ontem o Real Madrid perdeu e perdeu bem frente ao Valência 2-1. Valência jogou muito bem, maniatou o Real Madrid. Mas Barcelona não soube aproveitar a jogar a primeira parte sem Messi e Neymar. O Barça perdeu 1-0 com o Real Sociedade, que marcou logo ao primeiro minuto de jogo com um autogolo do Barcelona. As coisas não vão bem no Barça. O grande beneficiado foi o Atlético de Madrid, o atual campeão, que bateu o Levante por 3-1. Na classificação, Real continua no topo com mais um ponto que o Barça e o Atlético, mas menos um jogo. O Real à vontade, portanto. Curiosidade, na quarta-feira, Atlético de Madrid recebe o Real Madrid para a Taça de Espanha. No domingo, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid para o campeonato. Vai ser fogo. Itália e Alemanha estão em férias. Em Inglaterra, jogos da taça. Manchester City suou para bater o Sheffield da 2ª Divisão 2-1. Curiosidade, os dois golos do Manchester City foram marcados por James Milner, que celebrava os seus 29 anos de idade. Manchester United venceu o Yeovil da 3ª Divisão 2-0. Chelsea bateu o Watford da 2ª 3-0. Basquetebol americano, resultados de ontem. Cleveland Cavaliers de LeBron James jogou em casa. Perdeu com o Dallas 109-90. Detroit 114, Sacramento 95. Phoenix Suns 125, Toronto 109. Miami 88, Brooklyn 84. Milwaukee foi até Nova York, bateu no New York 95-82. Los Angeles 88, Indiana 87. Em Moçambique, o governo e a Renamo voltaram a encontrar-se hoje no Centro de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, em mais uma ronda negocial que não produziu qualquer efeito. Um dos problemas é a reintegração de homens da Renamo nas Forças Armadas Moçambicanas. O representante do governo é Gabriel Mutisse.
Se nós não sabemos quantas pessoas são, quais são as suas habilitações, não podemos orçamentar a sua integração, por exemplo, nas Forças Armadas. Nós temos que saber quantos capitães são, quantos majores são, para poder ter salário. Se nós os integrarmos amanhã sem termos feito orçamento, eles podem ficar 2, 3, 4, 5 meses sem salário. Então, é fundamental que a Renamo entregue as listas dessas pessoas.
Gabriel Mutisse, do governo moçambicano. Temos também uma reação da Renamo. Vamos tê-la na segunda meia hora da nossa emissão, com mais pormenores sobre esta questão. Aqui em Washington, 12 horas 27 minutos. Estamos a 3 minutos do final desta primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora vai estar aqui o Eduardo Ferro. Vamos ter reações à nomeação de um cardeal cabo-verdiano e também de Moçambique. Até lá, vamos ficar com a música angolana de MCK, País do Pai Banana.
Bifes não, eu não me bifes com esse puto, porque todos eles estão na minha responsabilidade.
Eu cresci aqui e a mim ninguém engana. Eu tenho sangue de zinga, sou nato da terra. Sempre sofri aqui desde o tempo da guerra. Diferente de quem tem nacionalidade adquirida, aguentei a quixota, quase perdi a vida. Não imigrei pra Europa quando faltou comida. Eu sou filho desta pátria, vi o país na lama. Assisti toda a tragédia, vivi o drama. Tenho parentes no Santana, 14 Camama. Confesso, fartei, não aguento mais. Agora estamos em paz, quero direitos iguais. Desses betinhos que andavam lá fora, sem sacrifício, riquinhos de agora. Manos, também quero paz no prato. Tudo que eu quero é paz no prato. Dignidade e paz no prato.
Tatório.
Prefiro morrer a tiro do que morrer a fome, irmãos. A disparidade é enorme, vivemos presos nessa armadilha, condenados a sermos escravos de três famílias. Tudo é deles, do Talatona e Ilha. Os diamantes são deles, o petróleo é deles, a imobiliária é deles, a banca é deles. Vivemos do biscato e da quixiquila. Pra nós só tem zango e panguila. Mendigamos ao relento, tipo cães sem dono. Wakimonokia, patrão é colono, aqui na terra do pai banana.
Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana.
Honestidade absoluta, o poder é um garimpo. Políticos, comissões, agem sem integridade. Atrás de comissões.
MZ Kappa, país do pai banana, aqui na Voz da América, quando estamos a aproximar das 12 horas e 30 minutos, hora em que vai entrar aqui o Eduardo Ferro com a segunda meia hora de hora e meia de emissão. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América.
A luz é instável, fizeram da miséria um negócio rentável. Tanta riqueza na mão de quem governa. Generais têm frotas de cisterna. Dirigentes vendem geradores e velas. É por isso que morremos de incêndios nas favelas. Paludismo, cólera, febre amarela. Para dar mais raiva de um guimbo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Gâmbia, dois cidadãos americanos detidos, acusados de envolvimento na tentativa de golpe. Mali, ataque de supostos elementos da Al-Qaeda, faz 5 mortos. Na Síria, forças curdas avançam em Kobane contra o Estado Islâmico. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjingati. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Brian Marculier, na produção temos Fatuma Kala.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Com a nomeação, este domingo, pelo Papa de Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, e do Bispo Cabo-Verdiano Arlindo Gomes Furtado, sobe para 7 o número de cardeais lusófonos com direito de voto na escolha do líder da Igreja Católica. Além destes, existem ainda outros 10 cardeais lusófonos que pertencem ao colégio sem direito de voto, e isso por terem mais de 80 anos de idade, embora, tal como os restantes, assistam o Papa nas suas decisões. O bispo emérito de Xai-Xai, no sul de Moçambique, Júlio Duarte Langa, foi nomeado pelo Papa, mas não poderá votar na escolha do próximo líder da Igreja Católica. A Conferência Episcopal de Moçambique manifestou hoje satisfação pela nomeação de Duarte Langa para cardeal, considerando o ato um reconhecimento do trabalho da Igreja Católica moçambicana. Ao nível dos bispos moçambicanos, reina uma enorme satisfação com a nomeação do bispo emérito Júlio Langa. O Papa reconhece com esse gesto o trabalho e o esforço que a Igreja Católica tem vindo a empreender em Moçambique, disse o porta-voz da Conferência Episcopal, o bispo auxiliar de Maputo, João Carlos Nunes. Por seu lado, Cabo Verde tem o seu primeiro cardeal, apesar de ser a missão mais antiga da Igreja Católica em África, criada em 1533, a partir do desmembramento da então arquidiocese do Funchal. O bispo de Santiago, Arlindo Furtado, reagiu hoje na cidade da Praia à sua nomeação.
Dom Arlindo Furtado enaltece o trabalho que o chefe máximo da Igreja Católica tem vindo a realizar, pelo que considera ser grande privilégio colaborar com o Papa na condução dos destinos mundiais da Igreja.
Eu estou convencido de que a chamada de novos cardeais, desta vez a maioria vem da base, portanto do âmbito pastoral. O Papa precisamente quer reforçar na Igreja essa dimensão, de que é preciso que a Igreja cresça mais nesta presença próxima e calorosa e estimulante das pessoas, porque o mundo precisa de luz, precisa de rumo, precisa do sentido da vida.
Na conferência de imprensa concedida hoje na Praia, Dom Arlindo Furtado destacou também a importância que essa nomeação representa para Cabo Verde e para o continente africano.
Naturalmente, porque é mais um cardeal da África, não é? Que presente nos centros de decisão da Igreja Universal. Portanto, isto reforça o peso da África, portanto, da Igreja em África também, portanto, no governo da Igreja Universal.
Dom Arlindo Furtado aproveitou a ocasião para destacar a importância da família na educação, numa alusão aos casos de criminalidade que têm acontecido no país. Para o Bispo de Santiago, todos são chamados a trabalhar para a garantia da paz e tranquilidade, valorizando a vida humana. Dom Arlindo Furtado ressalva a necessidade de se cultivar a fé, crendo em Deus.
Se nós nos convencermos disto e assumirmos uma atitude de vida consequente, então a nossa sociedade será melhor. Quanto mais Deus preencher o espaço interior do nosso coração e da nossa mente e da nossa vida, mais fraternidade seremos capazes de construir nesta sociedade.
Dom Arlindo Furtado fez questão de explicar que a sua nomeação como cardeal não significa que deixará de ser Bispo de Santiago, cargo que espera e deseja continuar a exercer. No dia 14 de fevereiro, os cardeais recém-nomeados prestarão juramento de obediência ao Santo Padre e a recessão do barrete, do anel e do título de uma igreja em Roma. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Continua sintonizado com a Voz da América. Em Moçambique, o governo e a RENAM voltaram a encontrar-se hoje no Centro de Conferência Joaquim Chissano, em Maputo, em mais uma ronda negocial que não produziu qualquer efeito na agenda dos trabalhos, a reintegração dos desmobilizados da RENAM, mas não houve avanço. A RENAM, através do seu representante nas conversações, Simon Makuyane, continua a acusar o governo de não apresentar um modelo de integração. É que, para a RENAM, este é o ponto de partida.
Não pode haver confusão entre a ficha para preencher depois da pessoa estar integrada e definir os critérios ou modelo de integração. Não percebemos que até aqui, porque o governo não aceita um documento que permite mostrar as modalidades como poderá ser feita a integração e o enquadramento. E isso é que está a imperar tudo.
Por seu lado, o representante do governo, Gabriel Mutisse, devolve a acusação e diz que a RENAM continua a recusar a entregar os nomes dos seus homens.
Se nós não sabemos quantas pessoas são, quais são as suas habilitações, não podemos orçamentar a sua integração, por exemplo, nas Forças Armadas. Nós temos que saber quantos capitães são, quantos majores são, para poder ter salário. Se nós os integrarmos amanhã sem termos feito orçamento, eles podem ficar 2, 3, 4, 5 meses sem salário. Então, é fundamental que a RENAM entregue as listas dessas pessoas.
Era Gabriel Mutisse, representante do governo, na mesa do diálogo com a RENAM. Depois de 89 rondas negociais, as duas partes não conseguem chegar a um consenso sobre um dos pontos mais importantes do acordo de paz assinado em setembro, a reintegração dos homens da RENAM. O ano de 2015 já chegou e com ele alguns novos e velhos desafios. De facto, 2014 deixou os Estados Unidos com muitas tarefas por acabar através do mundo. Mas, afinal, quais são os principais desafios em matéria de política externa no momento em que o presidente Obama inicia os últimos 2 anos do seu mandato? Após mais de 13 anos, disse o presidente Obama, a nossa missão de combate no Afeganistão estará terminada. Foi em dezembro que o presidente Obama assinalou o termo da mais longa guerra americana. Contudo, o Pentágono afirma que o despontar de 2015 não significa que a assistência americana vai acabar. Isso não quer dizer que no dia 31 de dezembro nos fomos pura e simplesmente embora. Nós vamos ficar. Palavras do porta-voz do Pentágono, John Kirby. Apoio aéreo, treino e contra-terrorismo constam da agenda dos mais de 10 mil soldados americanos que permanecem este ano no Afeganistão. É uma ajuda de que as forças afegãs precisam depois de um aumento dos ataques dos talibãs. Os Estados Unidos vão igualmente lutar contra os militantes do Estado Islâmico. 2014 ficou marcado pelo rápido avanço do grupo terrorista no Iraque e na Síria e pela brutal execução de ocidentais. Os ataques aéreos contra o grupo parecem estar a resultar e os analistas preveem que continuarão a ser eficazes. Necessitando também de progresso, os esforços dos Estados Unidos e de 5 outros países para concluir um acordo nuclear com o Irão. Os negociadores têm agora em vista o mês de julho, depois do prazo limite de novembro ter passado sem um acordo. O secretário de Estado americano John Kerry diz que não será tarefa fácil. Estas conversações, disse John Kerry, não vão ficar de repente facilitadas só porque decidimos prolongá-las. São difíceis e vão continuar a ser difíceis. Palavras do secretário de Estado americano. Analistas dizem também que o Congresso, que esta semana inicia a sua nova sessão com uma liderança republicana, pode também afetar essas negociações se pressionar com mais sanções contra Teherão. Outras questões problemáticas em 2015, a situação no leste da Ucrânia e as relações com a Rússia e a Coreia do Norte, depois dos ataques cibernéticos contra a empresa cinematográfica Sony Pictures e que levou o presidente Obama a tomar a sua primeira decisão em matéria de política externa neste ano novo, aplicando sanções acrescidas a Pyongyang. A Coreia do Sul considerou como apropriadas as novas sanções financeiras americanas contra a Coreia do Norte, enquanto Pyongyang as considerou como contraproducentes. Na sexta-feira passada, o presidente americano Barack Obama decretou a aplicação de novas sanções, tendo por alvo entidades e 10 indivíduos norte-coreanos, e isso depois do ataque cibernético contra a empresa cinematográfica Sony Pictures. Um porta-voz sul-coreano considerou as medidas como apropriadas, mas não comentou, contudo, qual o impacto das mesmas nas relações com a Coreia do Norte. Por seu lado, Pyongyang denunciou ontem a ação americana como um ato hostil, mesmo depois do ceticismo da comunidade internacional acerca da investigação dos Estados Unidos culpando a Coreia do Norte pelo ataque cibernético de novembro passado. Pyongyang ofereceu-se para levar a cabo uma investigação conjunta com os Estados Unidos àquele ataque que levou à publicação de informações sensíveis e uma perda dos lucros da empresa. O ataque esteve ligado à estreia do filme Em Entrevista, uma comédia sobre uma conspiração para assassinar o líder norte-coreano Kim Jong-un. A Coreia do Norte denunciou o filme, embora tenha negado qualquer responsabilidade no envolvimento num ataque cibernético contra a Sony. Um grupo autodenominado Guardiães da Paz reivindicou a responsabilidade pelo mesmo. Em dezembro passado, uma investigação da Polícia Federal Americana, o FBI, concluiu que o governo da Coreia do Norte era o responsável. Contudo, a imprensa americana publicou, entretanto, a opinião de peritos colocando dúvidas acerca do envolvimento de Pyongyang. Na sexta-feira passada, o Departamento Americano do Tesouro identificou 3 organizações e 10 indivíduos norte-coreanos que serão o alvo das novas sanções, limitando severamente o seu acesso a serviços financeiros internacionais. O presidente Obama considerou as sanções adicionais como uma resposta às políticas provocatórias, desestabilizadoras e repressivas da Coreia do Norte. A Casa Branca acrescentou que a resposta era proporcional e sugeriu que se tratava apenas de um primeiro passo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Combatentes do grupo radical islâmico Boko Haram tomaram no sábado uma base militar na cidade de Baga, no nordeste da Nigéria, o que provocou a fuga de moradores e de soldados. Os militares não emitiram ainda nenhum comunicado sobre o ataque, mas fontes seguras disseram à Voz da América que o Boko Haram controla a cidade. Álvaro Ludgero Andrade.
Antes de invadir Baga, os militantes do Boko Haram atacaram uma aldeia próxima. Um sobrevivente disse à Voz da América que centenas de rebeldes entraram em Baga em veículos e motos, atiraram explosivos e atiraram fogo em edifícios. Houve um tiroteio feroz, segundo a mesma fonte. A resistência dos soldados, entretanto, durou poucas horas, disse um funcionário de inteligência, Emai Duguri, adiantando que sem reforços, os soldados não conseguiram proteger nem controlar a cidade. Os rebeldes bloquearam os principais acessos à cidade, mas vários moradores fugiram para o mato. Outros nadaram ou atravessaram em canoas o lago Chad. Alguns se afogaram, enquanto outros foram baleados, feridos e mortos. O número de mortos e feridos é desconhecido. Um pescador que fugiu disse à Voz da América que alguns soldados imploravam por roupas civis e pareciam ter ficado sem munição. Baga é parte do distrito do senador Mainamaja Lawan, no estado de Borno. Ele disse que as autoridades locais e estaduais tinham informado os militares da ameaça de Boko Haram. Fomos informados da sua localização e outros detalhes. Vários relatórios foram feitos. Eu não sei por que Baga rendeu-se tão rapidamente. É realmente muito decepcionante, disse o senador. Até agora não houve nenhuma resposta do governo ao ataque. No passado, funcionários do governo disseram que a guerra abrange um vasto território do Nordeste e que os militares não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Boko Haram é conhecido por atacar bases militares para reabastecer e rearmar-se. Entretanto, ao içar a sua bandeira preta em Baga, desferiu um golpe simbólico. A cidade fica no lago Chad, na fronteira entre Nigéria, Níger, Camarões e Chad. Na base militar encontra-se a sede nominal de uma força-tarefa conjunta de 4 países criada no ano passado para combater o tráfico de droga e o terrorismo. Entretanto, no momento do ataque, apenas as tropas nigerianas encontravam-se na base. Analistas de segurança disseram à Voz da América que a perda de Baga levanta muitas preocupações sobre a moral dos militares e a sua capacidade de preparação e de resposta. No passado, soldados localizados no Nordeste disseram não ter equipamento e munição adequados para lutar contra os guerrilheiros do Boko Haram.
Mabana Wilson, um responsável do Ministério da Educação Básica.
Desde 1982, que o movimento da Frente Democrática de Casamance luta contra o Senegal em prol da independência da região de Casamance, uma região localizada no sul daquele país da África Ocidental e que faz fronteira com a Guiné-Bissau. O governo em Bissau tem sido acusado de acolher os rebeldes, que, por seu lado, apontam o dedo a Bissau, que dizem estar ao lado do Senegal.
Com o dinheiro
do Senegal, tudo que ele quer, tens que fazer. Isso aconteceu em Contagminawai, etc., Bubunachut e Kumbayala. Aliás, Kumbayala foi presidente à custa do sangue dos casamanceses.
O líder do movimento, Salif Sadio, em entrevista exclusiva à Voz da América, não poupa críticas às autoridades em Bissau.
O Senegal havia dito que, o Senegal enviou tropas a Bissau por Eden Nino.
O Senegal havia dito na altura que enviou as suas tropas para Guiné-Bissau com o objetivo de ajudar o então presidente Nino Vieira a controlar a junta militar e para que o Nino Vieira o ajude depois a controlar as tropas do MFDC.
Salif Sadio diz ter declarado o cessar-fogo unilateralmente, o que aconteceu em maio de 2014, a pedido dos mediadores da italiana comunidade de Sant'Egidio, mas afirma tudo depende agora do Senegal.
Resta, no entanto, esperar se o Senegal vai continuar a respeitar o seu engajamento nas negociações. Caso contrário, as nossas bazucas estão cá.
Dá-lhe cá contrário, as bazucas estão lá.
Acompanhe a partir de amanhã a entrevista ao líder do movimento da Frente Democrática de Casamance, Salif Sadio, aqui nesta missão em português da Voz da América.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem agora à Nigéria. A vaga de violência na fronteira com a Nigéria comprometeu a educação de milhares de jovens nos vizinhos Camarões. Muitas das escolas na fronteira com o estado nigeriano de Borno encontram-se encerradas, enquanto outras reabriram após as férias do Natal. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Mabana Wilson, um responsável do Ministério da Educação Básica no norte dos Camarões, indicou que milhares de professores e estudantes fugiram das escolas ao longo da fronteira com o estado nigeriano de Borno devido às confrontações sangrentas entre os militares camaroneses e os suspeitos militantes do grupo terrorista nigeriano Boko Haram.
It's a very difficult situation for learners and teachers as many of the schools, especially of the basic education sector.
Wilson diz que é uma situação muito difícil para os alunos e professores de muitas escolas, especialmente no sector da educação básica, já que as escolas se encontram encerradas. Fopa Faison, de 19 anos de idade, referiu ter escapado quando a Força Aérea dos Camarões destruiu a escola em que estudava junto à fronteira com a Nigéria. O tio de Fopa, Alain, que escapou do local com os seus quatro filhos, referiu que a escola, bem como grande parte da localidade, foram destruídas quando a Força Aérea Camaronesa disparou contra guerrilheiros do Boko Haram que tinham ocupado a área.
Nós vamos continuar a trabalhar. Nós fazemos confiança a nos homens que trabalham.
Alain afirma ter ainda confiança nos militares dos Camarões, que procuram manter a segurança na área, esperando que os filhos se habituem ao ambiente. Semana passada, os Camarões indicaram que as suas forças dispararam foguetões contra cerca de 1 milhão de suspeitos militantes do Boko Haram, que atacaram uma base militar na zona fronteira de Amchid, tendo ocupado uma grande parte da localidade, bem como várias aldeias. Numa entrevista telefónica com a Voz da América, o jornalista Samuel Sabualda, sediado no norte dos Camarões, indicou que as áreas afetadas estão a ser abandonadas pelos residentes.
Many schools in areas that border Nigeria, from Lake Chad to the locality of Burha in the Mauritania Naga, have been closed down.
Muitas escolas que partilham a fronteira com a Nigéria, afirma Sawalda, desde o largo Chad até Bura, foram encerradas. As pessoas estão a abandonar a zona e a procurar refúgio no interior. A Nigéria e os Camarões indicaram que milhares de pessoas foram mortas e centenas de milhares foram deslocadas pelos 5 anos de sublevação do Boko Haram, que pretende criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Uma passagem agora à Angola. Calou-se mais uma voz do jornalismo independente angolano. O semanário angolense encerrou definitivamente as portas e vários jornalistas foram para o desemprego. Mas há um mistério. Quem comprou e o que quer? Manuel José.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos diz que foi apanhado de surpresa. O antigo diretor de informação da publicação, Agostinho Rodrigues, confirma o encerramento do Angolense, mas diz desconhecer quem são os novos proprietários do jornal, nem que destino terá.
O jornal foi vendido. Enquanto funcionários do Angolense, não sabemos. Não conhecemos os responsáveis máximos.
Outro jornalista do Angolense que fica no desemprego com o encerramento do jornal é Makutankondo.
Quinta-feira, 2 dias antes do Natal, para nos comunicar o fecho definitivo do jornal. O jornal deixa de existir. Com o formato atual, o Angolense já não existe. E nos pagaram 3 salários. Estava nos dever 4 ou 5 salários mensais. Só nos deram 3 salários, sem até o 13º. Nos disseram claramente, ou recebemos ou perdemos o tudo. Eles não precisam de negociar conosco.
Makutankondo disse à Voz da América que o salário base de um jornalista no jornal era de 48 mil kwanzas, equivalente a 480 dólares norte-americanos. O jornalista acredita que esta é mais uma medida para silenciar a mídia no país.
Isso significa que neste momento o único jornal privado e independente é o Folha 8 do William Toné. O MPLA está nos impor a ler só o Jornal de Angola, chamo isto Pravda, e a ouvir só a Rádio Nacional de Angola, mas é a autêntica Rádio Moscovo, e a seguir a televisão russa, que é hoje soviética, que é a TPA. Mesmo os ditos órgãos de comunicação social privados, nomeadamente a Rádio Despertar, a Rádio da Igreja Católica, que é a Rádio Eclésia, faz a mesma porcaria. Existem listas negras de pessoas que não têm acesso a elas. Eu sou proibido de falar na Rádio Despertar e na Rádio Eclésia.
Teixeira Cândido, porta-voz do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, diz que o seu órgão foi apanhado de surpresa.
Não acredito que alguém compre um título para depois extinguir um ano depois. É isso que deixa o sindicato um pouco surpreso. Isto de facto com a vontade das pessoas comprarem os títulos e depois guardarem os títulos nas gavetas. Não é normal. E é, de certo modo, um ambiente de intranquilidade para a classe jornalística, para o próprio jornalismo.
É contactado um dos diretores do referido jornal, o senhor Joaquim Maciel, assegurou a Voz da América que não conhece quem são os novos donos e nem sabe que futuro reserva a publicação reestruturada. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E, amigo ouvinte, tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita, aqui na Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar na capital portuguesa, Lisboa. Tem a partir de hoje uma rua com o nome desse grande futebolista luso-moçambicano, que foi Eusébio. A inauguração da rua Eusébio Ferreira da Silva, próxima do Estádio do Benfica, onde ele sempre jogou em Portugal, foi feita numa cerimónia em que participaram os presidentes da Câmara Municipal de Lisboa e do Benfica e ainda um representante da Federação Portuguesa de Futebol. Eusébio, recorde-se, morreu precisamente há um ano, tinha 71 anos de idade. Em Portugal, no fim de semana, não houve alterações no topo da tabela do campeonato. Porto deu a cabazada da jornada 5-1 no campo do Gil Vicente. Vitória de Guimarães bateu o Nacional 4-0. Sporting o Estoril por 3-0. O Benfica continua isolado no topo, derrotando o Penafiel por 3-0. Tem 6 pontos de vantagem sobre o Porto, 9 sobre o Guimarães, 10 sobre o Sporting. Jorge Jesus filosofou sobre o pragmatismo, ou não, da sua equipa.
O pragmatismo é aquilo que é um fator de momento que possa acontecer no jogo. O pragmatismo no jogo não é assim tão fácil de discernir e de perceber, não é?
É a filosofia de Jesus, que disse que a sua equipa é uma equipa em transição.
Nós em 5 meses fizemos 2 equipas, não é? Fizemos uma quando começou e estamos a fazer outra, não é? Se vocês começarem a perceber, hoje não jogou o Luizão, não jogou o Eliseu, o Enzo saiu, o Samaris não jogou, o Sálvio não jogou, aqui estão 5 titulares. Em 5 meses o Benfica fez 2 equipas. Vamos à procura das soluções dentro de casa e estamos muito contentes com os jogadores que temos.
JJ Jorge Jesus. Continuamos com o futebol, agora na vizinha Espanha, onde o que tinha que acontecer, aconteceu. Depois de 22 jogos sem perder, ontem o Real Madrid perdeu e perdeu bem, frente ao Valência 2-1. Valência jogou muito bem, maniatou o Real Madrid, mas Barcelona não soube aproveitar a jogar a primeira parte sem Messi e Neymar. O Barça perdeu 1-0 com o Real Sociedad, que marcou logo ao primeiro minuto de jogo com um autogolo do Barcelona. As coisas não vão bem no Barça. O grande beneficiado foi o Atlético de Madrid, o atual campeão, que bateu o Levante por 3-1. Na classificação, Real continua no topo com mais um ponto que o Barça e o Atlético, mas menos um jogo. O Real à vontade, portanto. Curiosidade, na quarta-feira, Atlético de Madrid recebe o Real Madrid para a Taça de Espanha. No domingo, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid para o campeonato. Vai ser fogo. Itália e Alemanha estão em férias. Em Inglaterra, jogos da Taça. Manchester City suou para bater o Sheffield da 2ª Divisão 2-1. Curiosidade, os dois golos do Manchester City foram marcados por James Milner, que celebrava os seus 29 anos de idade. Manchester United venceu o Yeovil da 3ª Divisão 2-0. Chelsea bateu o Watford da 2ª 3-0. Basquetebol americano, resultados de ontem. Cleveland Cavaliers de LeBron James jogou em casa, perdeu com o Dallas 109-90. Detroit 114, Sacramento 95, Phoenix Suns 125, Toronto 109, Miami 88, Brooklyn 84, Milwaukee foi até Nova York, bateu no New York 95-82, Los Angeles 88, Indiana 87.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigos ouvintes, tempo agora para as notícias. Dois cidadãos americanos encontram-se detidos, acusados de terem participado na tentativa de golpe de Estado da semana passada na Gâmbia. Sharon G e Papa Fall deverão comparecer ainda hoje a tribunal em Baltimore e Minneapolis, respectivamente. Ambos são acusados de violarem a lei da naturalidade americana e de adquirirem armas que foram enviadas para a Gâmbia no âmbito da tentativa de golpe. Quando a tentativa falhou, os dois homens, ambos americanos de origem gambiana, regressaram aos Estados Unidos. 5 pessoas morreram depois que homens armados suspeitos de serem militantes da Al-Qaeda atacaram um posto do exército do Mali no centro do país. O ataque ocorreu durante a última noite em Nampala, cidade que dista cerca de 530 km a nordeste da capital Bamako e perto da fronteira com a Mauritânia. Um funcionário da Câmara Municipal de Nampala disse à Voz da América que 3 soldados malianos e 2 atiradores foram mortos nos combates. O Ministério do Interior da Arábia Saudita revelou que um homem suicida, um bombista suicida, matou 2 guardas fronteiriços e feriu um terceiro num ataque perto da fronteira com o Iraque. O ataque aconteceu hoje em Harar. Os guardas responderam ao mesmo, matando uma pessoa antes do suicida detonar os explosivos que levava consigo. Até agora, ninguém reivindicou a responsabilidade pelo atentado. Combatentes curdos sírios em Kobane indicaram ter avançado contra os militantes do Estado Islâmico, controlando agora cerca de 80% daquela localidade. A Indonésia suspendeu vários funcionários da aviação civil, depois da revelação de que o avião da Air Asia, que se despenhou no mar de Java, não dispunha das autorizações necessárias para voar no dia do acidente. E tempo ainda para os títulos dos jornais americanos desta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2015. Aumenta a revolta no seio da polícia. Muitos agentes voltaram as costas ao presidente da Câmara de Nova York. É o título do Washington Post. O New York Times escreve que os republicanos tencionam avançar rapidamente com a sua agenda política. O Washington Times, por fim, destaca que os terroristas com receio dos aparelhos não tripulados dos Estados Unidos adotam por disfarces. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. No seu receptor está a emissão em português para a África. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em pla.português.com ou através do telemóvel em m.português.com. Podem seguir-nos ainda no Twitter e no Facebook, bem como no Instagram. Neste momento, 13 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 3 graus Celsius. Ao microfone está o Paulo Oliveira. Na produção, Fátima Calalá, assistência técnica de Brian Marcolier. Títulos das principais notícias a esta hora. Detidos dois americanos acusados de participação na tentativa de golpe de Estado da Gâmbia. 5 pessoas morreram num ataque no Mali. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2015. Estaremos com uma retrospectiva dos expatriados em Angola. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Expatriados em Angola, uma reportagem especial sobre quem são, porque estão, como vivem, como são vistos pelos angolanos. Muitos ocupam lugares que os angolanos acreditam deviam ser deles a ocupar. Outros recebem mais por um trabalho que nas mãos de um angolano tem salário mais baixo. A reportagem é assinada pelo Agostinho Gaeta.
Com a paz alcançada em 2002, Angola não tardou a flamejar os seus pontos fortes para o mundo. O país tornou-se num dos pontos políticos e económicos mais procurados do continente africano. O elevado fluxo migratório confirma os dados. Para quem pela primeira vez pisa o solo angolano, o primeiro encanto revela-se na simplicidade de um povo rico de culturas, na sua receptividade e solidariedade. Valores que superam as marcas tristes de um país que viveu 30 anos de guerra. Samuel Carapinha é empresário e vive em Angola há 6 anos. Falou à Voz da América sobre o seu primeiro encanto.
O que mais me encantou foi a tua simplicidade. Nós crescemos na Europa com os modelos que nos ensinam, com os parâmetros que temos que chegar aqui foi...
O encanto de Frederica Pelia, italiana de nacionalidade, foi a solidariedade e o espírito de ajuda mútua que reina entre os angolanos.
Cada um bocado consegue ajudar a pessoa que está em dificuldade. Não sei se isto tem de fato propriamente a ver com a cultura ou é uma herança, dizemos assim, da situação de guerra, mas é uma coisa que eu aqui aprecio muito.
Frederica Pelia teve também impressões negativas à sua chegada a Angola. Confusão, desorganização e turbulência foi o que Frederica constatou em 2006, quando chegou à capital mais cara do mundo.
A minha primeira impressão chegando aqui na Angola foi de uma cidade com muita confusão. Muita desorganização.
O crescimento dinâmico do país mudou em pouco tempo a impressão de Frederica Pelia. A italiana casada com um angolano diz ter registrado um crescimento surpreendente a nível das infraestruturas, das instituições, de produtos, até mesmo no que respeita os bens e serviços.
O crescimento da cidade, a transformação da cidade é de fato muito surpreendente. Seja a nível de construções, que a nível de organizações, que a nível de produtos, de coisas, de bens, de instituições que são presentes na cidade.
No que toca à aquisição de produtos, a jovem estrangeira acrescenta que, para além dos preços, isto é, em termos de qualidade, Angola nada deve a qualquer país do mundo.
Além da dificuldade da diferença dos preços, as mesmas coisas que se podem encontrar na Europa não tem muita dificuldade de encontrar aqui também em Luanda. Portanto, mesmo teve um crescimento muito elevado e repentino.
Angola tornou-se num mercado fértil para o investimento privado, seja nacional como estrangeiro. O resultado do avanço no que respeita à abertura do país para as portas do mundo são as solicitações diárias feitas à ANIP, Agência Nacional para o Investimento Privado. Angola tornou-se num dos pontos do continente africano mais cobiçados para investimentos de grande, média e pequena escala. Por isso, registra ao longo das suas fronteiras várias tentativas de entrada irregular. Apesar da simplicidade e do espírito acolhedor que caracteriza os angolanos, viajar para este país banhado pelo Oceano Atlântico, cujo povo acolhe e absorve todas as culturas, nem sempre é fácil. As dificuldades começam logo no pedido de obtenção de vistos, seja de trabalho, de residente ou até mesmo de turista.
Brango, não complicado só do ponto de vista dos documentos que são pedidos, mas mesmo é muito longo como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto a partir de um país estrangeiro.
Entre 18 e 24 de setembro último, os serviços de imigração estrangeiros expulsou de Angola 1.428 cidadãos expatriados por via administrativa e 25 por via judicial. Países como Brasil, Moçambique, Nigéria, Líbano, Mauritânia, Egito, China, Cuba, Ucrânia, Turquia, Jordânia, Macedónia, Costa do Marfim, figuram igualmente na lista das nacionalidades de cidadãos cujos passaportes foram apreendidos pelos serviços de imigração estrangeiros de Angola. Algumas empresas que contratam trabalhadores estrangeiros chegam mesmo a pagar as redes clandestinas e fraudulentas dentro e fora de Angola, segundo dados oficiais, 5 a 12 mil dólares por cada visto falso. Oficialmente, o processo para obtenção de um visto de trabalho em Angola, a partir dos consulados do país, ronda a volta dos 400 dólares. Uma situação que, segundo Frederica Pelia, italiana residente em Angola, pode ter sido causada pela morosidade e pela burocracia com que se depara quem pretende obter um visto para Angola. As dificuldades para obtenção de vistos para Angola não são apenas vividas pelos europeus. Os estrangeiros de origem africana não são poupados por esta situação. Alassane Samassa, mauritaniano, vive em Angola há 13 anos e diz que também já passou pelos mesmos problemas.
Fica difícil, mas a vez fica à vontade. Para entrar mesmo, é bem. Para mim, é tudo bem. Nunca viste difícil para entrar.
Samuel Carapinha é responsável por uma empresa de recursos humanos e recrutamento de pessoal. O empresário luso observa algumas vantagens na limitação que se impõe na obtenção de vistos para Angola. Carapinha entende que o paradigma dos vistos é positivo na medida em que leva as empresas que operam no país a repensar no aproveitamento da força de trabalho local.
Está a ser bem feito nesta um pouco cada vez mais limite dos vistos para estrangeiros. E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros. Este paradigma da obtenção de um visto de trabalho vai ter que fazer as empresas pensar.
Dados dos serviços de imigração estrangeiros registaram em finais de outubro e princípios de novembro a entrada de 8.629 estrangeiros e a saída de 7.003. Um fluxo migratório que se reporta às fronteiras terrestres, fluviais, aéreas e marítimas. Muitos são os estrangeiros que diariamente entram para Angola. Cada um transporta na sua bagagem o seu objetivo. Grande parte destes relacionados à procura de melhor oportunidade de emprego ou de negócio. Alassane Samassa é proveniente da Mauritânia. Vive em Angola há já 13 anos. Veio para o país especificamente para fazer negócio. Proprietário de uma cantina onde vende diversos produtos. Diz sentir-se feliz. Apesar de não ter a família perto de si, Samassa diz ser um comerciante bem-sucedido.
Trabalha bem, trabalha andar.
O que é que faz?
Eu trabalho na cantina.
Tem convivido bem com as pessoas?
Sim. Também há negócio a andar, vivemos bem, não tem nada problema.
Alan é vietnamita e está já no país há 3 anos. É proprietário de um estúdio onde, além de fotografias, faz timbragens de camisolas, desenha chapas de matrículas, entre outros serviços. Deixou a mulher e 2 filhos no Vietnã para encontrar em Luanda a melhor oportunidade para o sucesso na vida. Alan está em fase de adaptação no país. Fala em sucesso no seu empreendimento, mas pretende algo mais do que o sucesso. Falar bem a língua portuguesa.
Pouco. Eu quero fazer falar português. Fica aqui, trabalhar, está bom, muito bom.
Muito bom. Vai ficar mais quanto tempo?
Fica mais.
Nem todos os estrangeiros vêm em Angola com o fim único de fazer negócio ou à procura de uma oportunidade de emprego. Tal é a situação de Maurício Gangulia, argentino de nacionalidade, formado em arquitetura. Com espírito de voluntariado, o arquiteto veio a Angola por intermédio dos missionários salesianos de Dom Bosco. Chegou a Luanda antes do fim dos conflitos armados e o objetivo era de contribuir com o seu saber, embora como leigo, no desenvolvimento das comunidades mais carenciadas de Angola.
Visto que a minha profissão é arquitetura, a ideia era dar também o meu serviço que refere à profissão.
Com o fim dos conflitos armados em 2002, o país da palanca negra gigante começou o processo de reconstrução em toda a extensão do seu território. Com isto, Maurício Gangulia participou na construção de centros de saúde, centros de alfabetização, escolas, entre outros projetos sociais. Mais tarde, tornou-se docente universitário e coordenador do projeto de arquitetura sustentável Melhorar a Habitação Rural, um projeto levado a cabo pelas Cáritas de Angola. Apesar das múltiplas tarefas, o voluntário há 14 anos em Angola já viveu em diversas províncias do país, mas é em Luanda onde atualmente desenvolve, à vontade, grande parte das suas tarefas.
O meu dia-a-dia é normal. Ando de táxi, consigo fazer os percursos normais de todos os habitantes. Posso sair em horários para poder evitar os grandes engarrafamentos e não perder tempo.
Maurício encara o programa de arquitetura sustentável da Caritas de Angola, do qual é coordenador, com um grande desafio. Onde, mais importante que esperar um lucro ou salário, em termos financeiros, proporciona a oportunidade de viver em harmonia com a natureza e com as comunidades, já que engloba também a formação para o desenvolvimento da prática da agricultura sustentável.
É um desafio porque pode mostrar uma maneira de relacionar-se diferente. Temos que ver que, sim, o negócio, o dinheiro pode ser importante para alguns, mas há outras maneiras de viver.
A falta de um salário equilibrado entre trabalhadores estrangeiros e nacionais tem preocupado alguns profissionais angolanos. As empresas do ramo petrolífero, construção civil e hotelaria são as que mais privilegiam o desequilíbrio salarial entre os expatriados e nacionais. Domingos Pedro trabalha no ramo hoteleiro há mais de 6 anos. Explicou que não há equilíbrio salarial entre profissionais estrangeiros no ramo da hotelaria.
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode ganhar por aí acima de 10 mil dólares, ao passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Com as mesmas competências?
Com as mesmas competências.
E qualificações?
Sim, pode ganhar 5 mil dólares, 6 mil dólares, ao passo que o estrangeiro vai ganhar acima de...
Por seu turno, Firmino dos Santos, que trabalha numa empresa petrolífera há 4 anos, diz ser frustrante esta situação, mas entende que em parte se justificam as discrepâncias remuneratórias porque são motivadas pela falta de domínio da tecnologia por parte dos angolanos.
Às vezes frustra-se a pessoa, mas ele está frustrado, não pode fazer nada. Às vezes não tem como comparar, mas também existem estrangeiros quando vêm cá, eles vêm sem experiência, acaba por prender aqui.
A falta de equidade salarial leva a que muitos desistem do emprego, já que dizem não verem um esforço a ser recompensado. António Maria é ajudante de pedreira numa empresa de construção civil. Ele diz que faz trabalho de risco, mas o que ganha não compensa.
Está a correr muito risco mesmo. Um de nós até atingiu um dos cabos, mas não aconteceu nada terrível. Sim.
E o salário compensa?
O salário, quer dizer, nós trabalhadores estamos mesmo em conflito através desse salário. Tem uns que estão a desistir através dessas coisas. O salário do estrangeiro não é igual ao nosso angolano. Nós ganhamos menos, eles ganharam mais.
O Simão João, por sua vez, é canalizador na mesma empresa. Reconhece a qualidade do trabalho dos chineses. Para ele, a empresa paga muito mal aos trabalhadores angolanos e favorece os expatriados. 20 mil kwanzas é o quanto ganha Simão João, canalizador.
Eles pagam por aí 20 mil kwanzas, é para um canalizador.
Pronto. Mesmo que seja chinês, também vai...
Eles, não. Eles ganham por aí uns 100 mil e 120.
Will Piazza, da Rede Angolana de Luta contra a Pobreza Urbana, entende que as empresas que operam em Angola preocupam-se mais em equivaler os salários, encontrado números muito inferiores em relação ao que se pratica nos seus países de origem.
Muitas empresas, quando cá chegam, a primeira preocupação que têm é tentar ver quais são os salários praticados no mercado e tentar, portanto, equivaler a estes salários e normalmente é se adequar, portanto, é sempre encontrar números inferiores com aquilo que poderiam eventualmente pagar se tivessem nos seus países de origem. Portanto...
Porém, no ramo da docência, a situação é diferente. Na Universidade Metodista de Angola, por exemplo, onde leciona o professor Scott Cambolo, há equidade salarial entre nacionais e estrangeiros com as mesmas competências e que desempenham as mesmas tarefas.
Há um salário estipulado para licenciados, não importa se este licenciado seja nacional ou estrangeiro. Há um pacote para os mestres, há pacotes para doutores. Dentro desse plano de pagamento, nós somos encaixados. Tanto os estrangeiros como nacionais recebem, até onde vão os meus conhecimentos, recebem a mesma coisa em função do grau académico.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta. Encontrar um emprego e oferir um bom salário é o desejo de muitos angolanos, mas nem todos conseguem alcançar este desiderato. A discrepância salarial entre trabalhadores nacionais e expatriados é uma questão que há muito preocupa alguns, como confirmam os cidadãos que partilham o emprego com expatriados.
É uma discrepância muito grande, né, a favor dos estrangeiros.
Em termos de salário, não pagam bem. Eles pagam por aí 20 mil kwanzas.
Também existem estrangeiros, quando vêm cá, experiência, acaba por prender aqui, mas ele já traz o seu contrato de onde vem.
Mas é um contrato com uma diferença enorme?
Pode ser de 4-3 vezes de salário, ao mesmo 5 até.
Samuel Carapinha, diretor executivo da Create Vale, uma empresa de direito angolano que opera no setor dos recursos humanos e recrutamento de pessoal, diz haver mito em relação aos salários praticados em Angola.
Existe um mito muito grande também sobre os grandes salários de Angola. Toda a gente ganha sempre milhões estando em Angola, e isso é uma realidade que, trabalhando na área de recursos humanos, é completamente errado.
Em relação às diferenças salariais, Carapinha considera normal que um estrangeiro ganhe mais que um angolano e fala das circunstâncias de contrato. Porém, diz ele, desde que não haja um cidadão nacional com as mesmas competências. O empresário ressalta que atualmente as diferenças começam a ser mais insignificantes.
É normal que ganhe um pouco mais. Diz-me a experiência que, em termos de diferenças, começa a não ser assim tão grande. Nós, então, que trabalhamos na área de recursos humanos, entrevistamos muitas pessoas e nós vemos angolanos com salários iguais ou acima de trabalhadores estrangeiros. Porque às vezes existem estas mentiras no mercado, entre aspas.
Por sua vez, o economista Domingos Fingo defende que se acautela o índice de desemprego através da definição de políticas de proteção interna dos profissionais angolanos.
Deveria haver políticas internas de proteção dos nossos técnicos para que haja redução dos índices de desemprego.
Por sua vez, o membro da Rede Angolana de Luta contra a Pobreza Urbana, Will Piazza, denuncia que muitas empresas estrangeiras que operam em Angola praticam baixos salários para os quadros nacionais de forma propositada. Porém, sustenta que falta astúcia de aproveitamento dos quadros formados pelo Estado.
Políticas de formar e não ter um plano de como usar esses quadros também contribuem em grande medida para esse grande déficit que nós vemos no país do mau aproveitamento dos quadros e também que emperram a política da angolanização em muitos setores, a chave da nossa economia.
Sobre a formação de quadros nacionais, Domingos Fingo, economista e diretor executivo da ACC, aponta a qualidade dos quadros angolanos como um dos fatores que pesam na balança salarial. Salienta que, em muitos casos, a atuação profissional dos angolanos não se compadece com o canudo e com o grau académico que ostentam.
A nossa abordagem linguístico-literária, a nossa abordagem científico-acadêmica não se compadece com o canudo que a gente ostenta. Às vezes, o que é que acontece? O estrangeiro tem mais arcabouço científico ou literário ou técnico em relação a um determinado cargo pretendido. Então, este é que vai ser aceito.
O docente universitário Scott Cambolo entende que o que se precisa em Angola é de criação de uma política salarial para que o ordenado dos cidadãos comuns chegue para a satisfação das suas necessidades básicas.
O executivo tem de criar políticas exequíveis para que o lano consiga usufruir de melhor maneira os bens do país. A divisão equitativa da riqueza desse país não se faz de outra maneira senão de um salário que chega para resolver as necessidades básicas do povo, não vamos?
Sobre este mesmo assunto, o economista Domingos Fingo ressalta ainda que é a favor da definição de uma política de remuneração única, a qual os estrangeiros seriam submetidos ao aceitarem trabalhar para o país.
O que nós deveríamos definir é uma política salarial nacional única. É engenheiro de construção civil.
Para nacionais como internacionais.
Exatamente, diferindo apenas nos subsídios.
Anda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.
13 horas 22 minutos. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África, de 5 de janeiro de 2015. Vamos agora para a música. Vamos ficar com Blake Shelton, Neon Light.
There's a neon light at the end of the tunnel.
take a shot of. I don't care what you're doing now. Chase that one with a cold screw you. When that's done, I just might wash it down with a big picture of someone new. That blonde, blonde, blonde at the bar, bar, bar. See if she wants to try and unbreak my heart.
Foi Black Sheldon e Neon Light. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2015. Dois cidadãos americanos encontram-se detidos, acusados de terem participado na tentativa de golpe de Estado da semana passada na Gâmbia. Deverão comparecer ainda hoje em tribunal em Baltimore e Minneapolis, respectivamente. Ambos são acusados de violarem a lei da neutralidade americana e de adquirirem armas que foram enviadas para a Gâmbia no âmbito da tentativa de golpe. Quando a tentativa falhou, os dois homens, ambos americanos de origem gambiana, regressaram aqui aos Estados Unidos. Cinco pessoas morreram depois que homens armados suspeitos de serem militantes da Al-Qaeda atacaram um posto do exército do Mali no centro daquele país. O ataque ocorreu durante a última noite em Nampala, cidade que dista cerca de 530 km para nordeste da capital, a cidade de Bamako, e perto da fronteira com a Mauritânia. Um funcionário da Câmara Municipal de Nampala disse à Voz da América que três soldados malianos e dois atiradores foram mortos nos combates. O Ministério do Interior da Arábia Saudita revelou que um bombista suicida matou dois guardas fronteiriços e feriu um terceiro num ataque perto da fronteira com o Iraque. O ataque aconteceu em Arar. Os guardas responderam ao ataque, matando uma pessoa antes do homem suicida detonar os explosivos. Até agora, ninguém reivindicou a responsabilidade por aquele atentado. Combatentes curdos em Kobane indicam ter avançado contra militantes do Estado Islâmico, controlando agora 80% daquela localidade. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A corrupção afeta países ao redor do mundo. A sua forma e o impacto pode variar, mas os resultados são sempre corrosivos, minando a democracia, afetando as economias, impedindo a justiça, retirando recursos e arruinando o futuro das nações. Os custos morais e práticas da corrupção não são motivo para debate, afirmou o secretário de Estado John Kerry numa declaração escrita. A corrupção provoca a instabilidade, os protestos populares e as revoluções. Em alguns casos, estes movimentos populares produzem a forma democrática, mas em outros casos produzem um vazio de poder ou uma reviravolta autoritária. Frustração para com a corrupção pode levar aos movimentos rebeldes e pode ser explorada por grupos terroristas para obter o apoio popular. E os resultados da corrupção, que frequentemente são protegidos pelos bancos e por corporações na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, permitem financiar o terrorismo e sustentar regimes irresponsáveis. É por isso que os Estados Unidos utilizam todas as armas ao seu dispor para promover a sua agenda anticorrupção. Lidar com a corrupção é difícil, mas utilizamos uma multiplicidade de formas e com frequência trabalhamos com outros Estados e instituições internacionais para encorajar a participar na atividade anticorrupção, indicou a Subsecretária de Estado para a Segurança Civil, a Democracia e os Direitos Humanos, Sarah Sewall. Por isso, pressionamos outros Estados a cumprirem os compromissos que fizeram. Os Estados Unidos estão igualmente a fazer cumprir a lei sobre práticas estrangeiras corruptas e fornecemos anualmente 600 milhões de dólares para construir a capacidade dos governos estrangeiros para combater a corrupção. Ainda assim, afirmou a subsecretária Sewall, o maior fator no êxito ou fracasso das iniciativas anticorrupção é a vontade política por parte dos governos, a vontade de utilizar o poder da lei contra os maiores violadores, independentemente de quem sejam ou do partido que apoiem. Renovamos o aviso aos abusadores do mundo. A continuação do roubo das vossas comunidades não será tolerado. E a comunidade internacional está comprometida a negar proteção para os vossos bens ilícitos, escreveu o secretário Kerry. Apelamos aos parceiros nos governos, na sociedade civil e no sector privado para que se nos juntem no combate à corrupção. Apelamos igualmente aos países que se encontram em transição democrática para redobrarem os esforços no sentido de construir governos responsáveis perante os cidadãos e respeitadores do primado da lei. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2015, chegou ao fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos de todos. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.